11 horas 35 minutos, nós vamos falar de um dos maiores fatores do PIB, do Produto Interno Bruto da nossa região, que é o agronegócio. E o agronegócio, nessa região que nós estamos, mudou muito. Quem é pioneiro ou tem aí um conhecimento sobre a fase da década de 1940, 50, quando a região começou a ser ocupada pelo café, e a relação do homem com a terra era uma relação mais direta, hoje a gente tem tecnologia no campo. O quanto que isso mudou? Quais as alterações que a tecnologia promoveu, não só na produtividade, mas no próprio conhecimento de quem tem e empreende no mundo do agronegócio, principalmente da produção agrícola. Para falar disso, eu tenho alguém que tem mais de 50 anos de experiência no agronegócio e de que já esteve à frente, está à frente de uma das maiores cooperativas do país ligadas ao agronegócio. Tem aqui comigo, no estúdio da CBN, Luiz Lourenço, que é presidente do Conselho de Administração de Gestão da Cocamar. Senhor Luiz, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, estamos aqui à sua disposição, Gilson.
Vamos falar de uma coisa que o senhor conhece pouco, tecnologia e campo. Vamos falar um pouquinho da década de 1950 para cá. Eu estava conversando aqui um pouco antes da entrevista, e o senhor falava, olha, da década de 1950 para hoje as coisas mudaram muito. A gente tem pouco tempo para fazer uma recapitulação disso. Quais são as mudanças mais significativas que nós tivemos a partir de 1950 no campo, quando a região aqui começou a ser ocupada?
Bem, Gilson, nessa época, nos anos 50, nenhum pesticida existia. Praticamente a gente tinha toda a plantação sem proteção de pesticidas, né? Eles começaram a aparecer por algodão nos anos, final dos anos 50, né? E isso foi um fator importante para a produção de algodão na região, que foi a região do Paraná, o norte do Paraná, o noroeste do Paraná, foi um grande produtor de algodão na década de 60. Bom, depois veio a soja. A soja começou aqui no Brasil em 1968, aqui no Paraná, na nossa região, em 68. A soja realmente revolucionou, aí realmente a cultura passou a ser mecanizada, passou a se usar alguma tecnologia. O café, infelizmente, nos anos 60, decaiu dramaticamente, então aí veio o algodão e logo em seguida a soja. Então essa foi a ocupação do solo aqui nesse período.
Uma exploraçãozinha pequena. O café hoje volta, mas volta de uma forma diferente.
Completamente diferente. São mais adensados, tem mais tecnologia. Então em outras regiões onde são mais propícios, aqui nós tínhamos muita chuva, na umidade, na época da colheita, isso atrapalhava a qualidade do café e ali não tinha... Tanto é que, só para um exemplozinho, eu trabalhava numa multinacional, a Volkart, nos anos 60, e a gente enviava café para fazer óleo. Aqui em Maringá, do lado do Noma, tinha uma indústriazinha de óleo, que a gente mandava café e extraía o óleo do café. Imagina isso. Era um café de má qualidade, que estava estocado e não tinha o que fazer, e foi feito isso. Só para ilustrar. Então aí veio a evolução. A soja chegou, nós tivemos um problema muito sério inicial na soja. Foi plantado, arado, gradeado, erosão, foi um estrago, né, inicialmente. Mas depois o Paraná também aprendeu a lidar com essa questão. Foi feito um programa a nível do estado inteiro, das bacias de contenção, né, curva de nível, essa coisa toda, e aí a coisa consertou.
Agora, a gente tem um produtor agrícola que, claro, a mudança de cultura não é uma coisa muito fácil para o produtor. Isso ocasiona uma série de mudanças, por exemplo, em relação à forma de lidar com a terra, a relação com as pessoas, a relação com o mercado. A gente fala, saiu do café e foi para a soja. O senhor mesmo colocou, foi um negócio muito difícil.
Na verdade, nessa época, quando começou a soja tinha um valor extraordinário, né? Houve uma mudança monetária nos Estados Unidos, o padrão ouro caiu e os commodities acabaram sendo a busca do investidor no commodity, nas bolsas
de valores.
Chicago. Né? Não é bolsa, é bolsa de mercadoria de Chicago, né? Chicago estourou os preços e era muito rentável naquela ocasião. Mas a produtividade era baixa, nós não tínhamos sementes, não tinha equipamento, o equipamento era totalmente inapropriado para aquela época. E isso fez com que a gente tivesse os problemas iniciais. Bom, depois a soja tem um potencial tão grande que a evolução que a soja teve em termos de variedades e depois de transgenia, agora são coisas avançadas com controle de pragas, controle de insetos. Inclusive agora nós temos variedades já que suporta a seca, né? resistente à seca.
Eu tenho semente hoje que ela pode ser adequada entre períodos com mais chuva ou menos chuva.
Sim, senhor. É isso mesmo. Elas não estão ainda, elas estão experimental, mas elas estão, é uma realidade.
Dizer, nossa, se chover muito eu vou perder, ou eu não vou perder, se ele tiver uma previsão anterior.
Na verdade, o que está procurando é um produto soja que tenha mais resistência à seca, que nós temos tido, geralmente, um clima meio descontrolado, né? É muito, muito variável, né? Ver esse último ano, a nossa safra foi ridícula, né? Porque simplesmente não choveu. Em outras regiões foi bem, mas aqui na região norte, noroeste e oeste do Paraná foi muito ruim.
Agora, 1970, a década de 70, foi a década de grandes mudanças.
Aí teve um fato importante, que um americano chamava Norman Burger, ele foi ganhador do Prêmio Nobel da Paz dos anos 70, e ele fez uma mudança extraordinária. Ele foi um salvador da pátria, vamos dizer, em termos de fome mundial, porque ele conseguiu, principalmente em arroz, em trigo, milho, ele conseguiu elevar, através de pesquisa e melhoramentos genéticos, ele conseguiu elevar a produtividade para quase o dobro nesses cereais, né? Principalmente o trigo, que era um cereal muito importante para a humanidade hoje. Né? Uhum. Então, o Burra foi a primeira grande revolução. Aconteceu essa revolução porque ele realmente fez uma mudança. Não era genética na época, não tinha transgenia. Era seleção natural que ele fez e produziu sementes de muita boa qualidade. Depois, falando em revoluções, nós temos algumas que aconteceram, que é bom sinalizar, que depois nós tivemos no Brasil o plantio direto, que é o plantio sobre palha. Como eu disse para você, já na conversa informal aqui, o solo precisa ser coberto, né?
Isso, eu ouvi te falar plantio direto, né? O que ele pensa? Direto antes, como é que era
não,
isso?
Na verdade, antes você arava e depois plantava. Ah, sim, certo. Agora não, ele simplesmente colhia e simplesmente plantava em cima daquela palha da colheita anterior. Então, esse hoje é o grande avanço da agricultura hoje, é a cobertura de
solo. Aposentou o arado?
Praticamente devia ser proibido hoje, né? Porque um arado hoje não presta para nada. É só para um começo numa região pioneira, mas o arado devia ser proibido por decreto, né? Porque mexer com o solo hoje é uma coisa, é jogar dinheiro fora. A gente tem muita gente gradeando e arando ainda, mas isso é um desperdício, porque você tem a questão da microbiologia do solo, que a gente vai falar ao final, que é coisa muito importante. Quer dizer, quando você revolve o solo, você mata os bichinhos que estão lá, que ajudam
a planta. Você agride ele e você vai criar
exatamente.
Problema.
Então, o solo tem que ficar paradinho lá. Você tem que ter práticas para não compactar, essas coisas todas, mas o solo não pode ser mexido. E nós usamos hoje, por exemplo, plantio de milho com braquiária. Tira a soja, planta milho com braquiária. O milho vai ser colhido em julho, por aí, e a braquiária vai subir, ficar bonita, até setembro, quando é que vai plantar soja de novo.
E aí você cria essa forração lá na
nesse, faz a forração, mas se você quiser botar um boizinho lá para comer nesse período, você pode pôr também, vai engordar o boi, é 1 quilo por dia.
Que aí vem essa integração que a gente já conversou.
Exatamente, com vocês, lavoura, exatamente. Pecuária, isso, aí vem a integração lavoura-pecuária, é nesse mecanismo. A integração lavoura-pecuária, você planta a soja, planta a braquiária, põe o boi, colhe o boi, planta a soja de novo.
No final das contas, nós ficamos mais inteligentes no trato.
É um uso intensivo do solo. O solo não para de produzir nenhum minuto durante o ano.
O que não significa, quando a gente fala uso intensivo, as pessoas falam que está sugando ao máximo.
Não, ao contrário. Você está revitalizando o solo. Desculpa. Isso que acontece quando você faz essas práticas. O solo fica muito mais produtivo,
mais fértil.
Fértil, você conserva a microbiologia, que hoje é muito importante, a novidade hoje é a microbiologia do solo, e ele vai produzir muito mais.
Vamos falar um pouquinho sobre isso?
Sadio, o solo fica sadio.
Eu estava conversando com o senhor antes da nossa entrevista, e eu estava falando sobre tecnologia, eu uso muito da informática dentro do campo e tal, e nós estávamos falando sobre os drones que mapeiam o solo. E aí eu comentava que, antigamente tinha que fazer buracos no solo para poder fazer medida. Hoje a coisa é mais precisa, é isso?
Na verdade, os buracos precisam ser feitos ainda, porque nós temos alguma tecnologia que vai chegar, que você vai poder analisar o solo do satélite, né? Vai se conseguir compor. Né? Mas hoje, o que nós fazemos hoje? Na colheita da soja, aquela máquina ali que nós temos, que é John Deere, que nós estamos representando, inclusive... segundo o ex-presidente, meu amigo Paulo Herman, aquela máquina hoje tem mais computador embarcado que a Apollo 11. Essa é a conversa dele, quer dizer, tem mais computadores dentro dessa máquina que na nave espacial que pousou na Lua.
Então, hoje uma coletadeira é como se fosse um produto inteligente,
Totalmente inteligente. Então, ela vai colher e faz um mapeamento automático, digital, de onde, o que está produzindo em cada um dos pontos. Cada metro quadrado você vai saber quanto está produzindo lá. Então, o solo nunca é homogêneo. Então, a máquina vai te mostrar as regiões que produziram mais e as regiões que produziram menos. E aí você, com esse mapeamento, a outra máquina que chega, que é uma máquina de plantar, ela vai corrigir o solo exatamente nessas manchas que não... Então ali, aí a aplicação do adubo é variável.
Então coletadeira não é só uma coletadeira?
Não, ela é um mapeador de produtividade, né? Um mapeador de vamos dizer, você vai
homogeneizar.
Homogeneizar.
E fica tranquilo.
O solo, que é diferente, você na cabeceira você produz uma coisa, no meio você produz outra, no fundo é outra.
Então eu posso dizer que esse mapeamento do solo vai me dar uma quantidade de informações sobre
medonha.
Que eu posso fazer um tratamento do meu solo, da minha planta,
você já corrige o solo. Você já corrige o solo metro quadrado por metro quadrado.
E aí ele fica homogêneo.
É, homogêneo. Ele vai,
Eu posso ter uma produtividade padrão numa terra que aparentemente tinha composição diferente.
Exatamente. Esse é o grande ganho, né?
Em números, isso representaria quanto hoje no aumento de produtividade de uma terra? Pensando na década de 90, por aí vamos lá até a década de 70, vamos pegar a década de 90.
Você tinha ano passado uma colheita de, sei lá, 80 sacos por alqueire, eu não me lembro em hectares, mas hoje nós estamos em 160. Você tinha uma boa produtividade no passado, era 80, hoje é 160, dobrou. Isso de 75, 80 para hoje. Então, nós tivemos um grande avanço. Mas aí tem outros fatores, que são as sementes, né? Então, a semente também é outra, uma grande revolução, porque você tem hoje sementes customizadas, tipo assim, controle de praga, controle de um monte de coisa.
Aquele defensivo que eu passava antes, agora a própria planta já se protege,
é
isso?
Em alguns casos, né? Não é em todos, mas lagarto.
Ela vem vacinada.
Ela é resistente a uma porção de coisa automaticamente, né? Então, isso é importante. Você acaba tendo uma planta sadia. Por exemplo, você não tem pragas dentro da lavoura. O Roundup pode ser passado, porque ela é resistente a Roundup. Então, você acaba com as plantas daninhas.
Em relação ao clima também, se é mais chuvoso ou menos chuvoso o período?
A planta... aí tem as variedades. As variedades são apropriadas para situações diferenciadas. E a variedade, as variedades hoje são no ciclo curto. E ele é ciclo indeterminado. Então, a planta pode levar uma seca inicial, depois ela cresce e flora. Antigamente a planta nascia e florava, a partir dos 45 florava e deu, não deu, acabou. Hoje não. Se nos 45 não florou porque teve seca, nos 60 ela vai florar e vai produzir. Ciclo indeterminado chama isso.
Eu estou com meu tempo esgotado, mas eu queria fazer uma pergunta.
Que pena, é tão rápido.
Não, assim. É porque o papo é bom, é rápido mesmo por isso. Mas a questão é, o produtor agrícola, o homem da terra, entre aspas, que a gente estava conversando na década de 1950, até os anos 70, era um. Quem é hoje o produtor agrícola da terra?
Ele é extremamente profissional hoje, extremamente. Os melhores produtores são muito profissionais. E nós contribuímos, né? A Cocamar contribui com isso, porque nós
fazemos... As cooperativas tiveram um papel importante.
Muito importante. As cooperativas transferem tecnologia. Tem lá o dia de campo em floresta, você vai ver todas as tecnologias lá, todas as empresas que fornecem insumos estão lá, ajudam, demonstram o que é melhor, o que é pior, e a gente, então, influencia o produtor as escolhas melhores, né? Uhum. Isso faz com que ele seja muito profissional. E ele tem muito conhecimento do momento de plantar, do momento de aplicar os pesticidas, tudo direitinho. Ele é muito profissional, muito mesmo.
Hoje ele é um empresário, tanto quanto as mesmas preocupações de quem tem uma indústria, quem tem uma empresa...
Acontece que está na segunda geração, né, Gilson? Então, o velhinho, que era muito resistente, difícil trabalhar... Desculpa, os velhinhos, mas eu me incluo neles. Mas eles são resistentes às novas tecnologias. Então, filho, estou fazendo assim, está indo bem, não mexa agora, não. Agora o filho está subindo o trator. E você falou, né, a agricultura realmente é o melhor negócio do Brasil. Então, o jovem que está lá, ele não vai vir para a cidade que está difícil de emprego. Então ele vai se especializar e produzir. Então, além disso, não precisa ter terra, está arrendando terra e consegue avançar bastante nisso, né?
Eu diria que, não sei se você concorda comigo, talvez não na idade, mas saber se renovar é muito importante.
Não, eu concordo, mas nem todas as cabeças têm essa oportunidade, né? Eu acho que a renovação faz parte de um crescimento de mente aberta, né? E não é bem assim. Você pega o produtor, ele é muito turrão, né? O velhinho é o turrão.
Senhor Luiz Lourenço, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Ah, eu agradeço essa oportunidade e estou à disposição de vocês.
Conhecemos um pouco mais o que é a produção agrícola, o que é o agronegócio, a tecnologia que envolve hoje o agronegócio, que vai da semente, o solo. Produção agrícola na nossa região, Maringá é um centro de gestão e tecnologia do agronegócio. Conhecemos um pouco hoje com a conversa com o Luiz Lourenço, que é presidente do Conselho Administrativo da Cocamarca, uma das maiores cooperativas do país. 11:51.